Bom dia, senadora. Bom dia a todos. Eu até cheguei a preparar uma apresentação também, mas acho que no decorrer da manhã, com todos os dados apresentados, eu acho que não vai ser necessário passar a apresentação, mas sim colocar alguns dados pontuais que foram levantados aqui pelos outros apresentadores. Eu estou representando o Denatran, sou a coordenadora de educação, tenho uma caminhada na educação de trânsito de mais de 18 anos, então também posso falar com propriedade em relação à educação de trânsito. Num primeiro momento, eu gostaria de comentar com vocês que hoje a educação, não a educação de trânsito, a educação hoje, ela é muito diferenciada do que foi quando nós estudamos. Então, quando nós estudamos, nós íamos para a escola e aprendíamos a ler, escrever e calcular. Hoje, a LDB garante na escola para a criança que o professor desenvolva a formação integral do aluno. Essa formação integral do aluno, ela é muito maior do que só ler, escrever e calcular. Então, é uma formação do cidadão. Então, trazendo isso para a educação de trânsito, nós temos falado muito que a educação de trânsito é uma formação também desse condutor como cidadão no mundo. Não é mais a gente vê-lo só como um condutor, seja de moto ou automóvel. É importante a gente lembrar também que dentro da LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a educação de trânsito não é vista como matéria. Então, hoje, as pessoas que ainda defendem a educação de trânsito como matéria estão em desacordo com a legislação educacional. O próprio Conselho Nacional de Educação entende que educação de trânsito tem que ser trabalhado como um tema transversal ou tema interdisciplinar, de acordo com a regionalização de cada cidade ou de cada estado. Dessa maneira, o próprio Denatran instituiu uma portaria 147, aonde define as diretrizes educacionais para se trabalhar a educação de trânsito dentro das escolas e também a resolução 265 para se trabalhar no ensino médio. Com isso, o que o Denatran fez? Desenvolveu materiais educativos que foram distribuídos gratuitamente para todas as escolas estaduais e municipais do Brasil. Tem o projeto Trânsito Consciente, o projeto Vivo Trânsito, o projeto Transitando. Todos esses materiais foram distribuídos. O projeto Vivo Trânsito Consciente, que é voltado ao ensino médio, que seria para que as escolas implementassem projetos de educação de trânsito como tema dentro da escola no ensino médio, com uma carga horária de 90 horas aulas, muito superior do que é trabalhado dentro do centro de formação. A nossa dificuldade que nós entendemos é que as escolas, como têm autonomia no seu projeto político-pedagógico, muitas vezes não veem a importância de trabalhar a educação de trânsito na escola. E isso fica também a cargo dos próprios centros de formação e das próprias DETRANs desenvolverem projetos educacionais que possam apoiar as escolas no desenvolvimento dessas ações. Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar aqui. Bom, dentro disso, o Denatran também desenvolve um projeto da Escola Virtual de Trânsito do Denatran, que é um projeto de capacitação dos profissionais do Sistema Nacional de Trânsito. Nos últimos 5 anos, já foram capacitados 28 mil profissionais do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito são os órgãos gestores de trânsito. Então, o Denatran, com todo esse recurso que vocês dizem que não encontram, que não sabem aonde é utilizado, também é utilizado para esses programas de capacitação. Todas essas 28 mil pessoas capacitadas, não houve custo nenhum, nem para as pessoas, nem para os DETRANs, nada. É um curso promovido pelo Denatran, presencial e à distância. Dentro disso, colocando agora a questão das motos em si, eu quis fazer essa introdução da educação para a gente poder realmente colocar o que é educação de trânsito hoje. Ela não é uma disciplina, então nós não podemos continuar falando ou exigindo que se seja uma disciplina. Por enquanto, ela não é e não tem previsão de ser. Nós entendemos que existe o uso indevido da moto. A pessoa compra a moto, ela compra sem habilitação, ela não vai fazer o cadastro do veículo. Muitas vezes esse veículo não é nem cadastrado no próprio Denatran, ou no próprio Detran, no próprio sistema, e muito menos a pessoa faz o curso. Então, nós temos, esse é um dos quadros muito grande, principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil, isso está muito latente. Falta uma grande fiscalização dos órgãos gestores em relação à habilitação, em relação à documentação de veículos e tudo. Isso compete a quem? Dentro do Estado, ao Detran, que realmente tem sido deixado de lado a sua ação fiscalizatória em relação às motos e também aos veículos. Deixa eu ver o que mais podemos colocar. Na formação do condutor, nós temos uma dificuldade muito grande em relação ao centro de formação, que o centro de formação hoje ele adestra a pessoa a tirar a carteira de habilitação. Então, nós também sabemos que muitos centros de formação já fazem, nos estados onde existe biometria, o centro de formação já tem dedo de silicone, para que a pessoa não seja obrigada a assistir a aula do centro de formação, às 45 horas aulas. A aula prática, muitas vezes, o instrutor, e eu já vi caso disso, do instrutor sentado numa lanchonete conversando enquanto está passando a hora, porque o próprio futuro condutor não quer fazer a aula prática, porque ele já sabe dirigir. Isso acontece, assim, numa proporção imensa. Não existe uma fiscalização do órgão gestor estadual em relação aos centros de formação. O centro de formação brinca, faz de conta que ele ensina, e o Detran faz de conta que examina. Diversos Detrans do Brasil têm um banco de dados de prova teórica com questões de 2005. Tem um determinado estado da federação que o banco de questões de provas teóricas tem 400 questões somente de direção defensiva. Todos os outros conteúdos que são tratados ou que precisam ser trabalhados dentro do centro de formação são esquecidos na prova pelo Detran. Muitas vezes o instrutor, na hora que ele está dando aula, ele tem que falar para o aluno assim: o que diz a resolução é determinado assunto, mas na prova do Detran, como o banco de questão é desatualizado, você tem que marcar a resposta tal. Então, existe um adestramento da prova teórica do Detran. Porque o banco de dados, em alguns bancos, o banco de dados foi distribuído pelo Denatran, que a ideia do Denatran é a criação de um banco nacional, que foi distribuído já em 2005. Ele não foi realmente, pela gestão anterior do Denatran, ele não houve uma atualização. Esse ano, esse banco de dados já está sendo atualizado para ser distribuído novamente para todos os Detrans, para que haja, inclusive, uma uniformidade nacional. O conteúdo seja o mesmo em todos os estados. Em relação às aulas práticas, nós também vemos que, além da má formação do instrutor do CFC, tem também o próprio futuro condutor que não quer participar ou prestar as aulas necessárias. A questão do espaço das aulas práticas, também existe uma dificuldade muito grande, principalmente no Norte e no Nordeste, onde os centros de formação se sentem no direito de exigir que o Detran forneça o espaço para eles. No Sul, nós já temos visto com maior propriedade, onde os próprios centros de formação, ou individual ou em consórcios, criam os seus próprios centros específicos. Um exemplo disso é o do Paraná, que quase todos os centros de formação possuem um centro prático de direção para ensinar as aulas práticas antes de ir para a rua, e o que não acontece na maioria do Norte e do Nordeste. Em relação a essa questão da aula prática, nós também vemos a dificuldade, como foi falado aqui, da regulagem da moto, onde a marcha está regulada para o exame, o próprio carro é regulado para o exame, alguns exames onde a baliza que mostrou, o próprio Minas Gerais no Fantástico, no Jornal Nacional mostrou no sábado, ainda é só um pauzinho para mostrar onde seria a baliza, onde em outros estados já existe uma carcaça de acrílico fazendo de conta que seria um veículo. Então, o que eu entendo é que falta muita também que os próprios centros de formação procurem se atualizar e realmente serem um centro de formação para a educação e não adestramento. Que isso foi a concepção dentro do Código de Trânsito. O centro de formação, ele deixou de ser autoescola para ser um centro de formação voltado à educação. Dentro disso, em relação ao que o Denatran tem feito desde essa nova gestão e desde que nós começamos com também o plano da década, que muitas pessoas falam, temos o plano da década completou um ano e nada foi feito. Muito foi feito. Muitos lugares estão fazendo, muitos órgãos gestores municipais e estaduais estão fazendo diversas ações. O que nós não temos ainda é esse plano assinado pela Presidente da República. O plano está na Casa Civil e ele ainda não foi assinado, mas ações estão sendo feitas. O próprio Denatran tem realizado diversas ações, como curso de capacitação e outras ações, e dentro que foi comentado aqui em relação ao simulador, nós estamos finalizando todo o processo de pesquisa que foi feito, voltado ao simulador. Nós acreditamos que talvez até o final do ano o simulador já esteja como obrigatório nos centros de formação, que acho que é uma das coisas que vai favorecer muito o aprendizado. Em relação às campanhas educacionais que foi comentado do contingenciamento, o Denatran esse ano recebeu, para o ano inteiro, 15 milhões para realizar campanhas educativas. Nós já não temos mais verba, porque nós realizamos a campanha de janeiro do motociclista, do Carnaval, Semana Santa, estamos realizando agora Corpus Christi e Festas Juninas, que é uma campanha regionalizada para o Nordeste, e acabou o dinheiro do Denatran para a campanha. O resto está contingenciado. Então, não temos realmente como realizar a campanha porque não temos o dinheiro. Então, isso é uma da... E dentro disso, nas campanhas que foram realizadas, dentro das rodovias federais, nós já tivemos algumas diminuições. Na própria Semana Santa, houve uma diminuição de 25% dos números de fatalidades. Então, eu acredito que dentro de todas essas ações, que o próprio plano da década instituiu, que estão sendo trabalhados em todas as gestões do Denatran, nós não podemos esquecer do projeto Vida no Trânsito, que é um projeto em parceria do Ministério das Cidades, Denatran, e o Ministério da Saúde, onde hoje ele está sendo implantado em 5 capitais, com todo um trabalho voltado ao trauma, à educação, à coleta de dados, para que a gente possa ter realmente uma ação após isso. Então, o projeto está numa coleta de dados para que a gente possa entender o que é o nosso panorama do trânsito hoje. Porque muitas vezes nós pegamos os dados de outros países, fazemos comparação com a Europa, que é uma realidade completamente diferente da nossa. Então, não podemos comparar. Eu até cheguei a trazer dados de países que nós podemos comparar, como África do Sul e outros países assim, onde a gente possa fazer uma comparação do nosso país. O nosso país hoje, que está passando por um processo de aumento de renda, nós precisamos comparar da mesma maneira, não imaginando que vamos comparar com a Europa, onde é completamente diferente do nosso país. Então, desculpe pelo aumento do prazo.
Muito obrigada, doutora Maria Cristina, pela exposição, que também nos mostra algumas deficiências do setor público nessa área, que vamos passar logo em seguida, depois da exposição, doutor Mestrinho, a falar. Eu queria registrar a presença, esteve até pouco aqui, o deputado Rogério Marinho, amigo do senador Paulo Davim. Também queria registrar e agradecer a presença, além do Sindimoto do Rio Grande do Sul, do Sindimoto do Amazonas, o sindicato Sindimoto do Acre, o Pedro, o Sindimoto de Alagoas, o Ed Sampaio, o Sindimoto da Paraíba, José Marcos, o Sindipromes do Mato Grosso do Sul, Luiz Escobar, o Caburé, é isto?
Caburé.
Caburé
é um passarinho que dá muita sorte.
Tem que andar sempre na moto, então, junto. O Sindimoto Táxi de Mato Grosso do Sul, terra do senador Valdemir Mocca, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Sindimoto MC Rogério Santos Lara, Minas Gerais, MG, aqui o G está parecido com seis. É, Rogério, boas-vindas aqui. O Sindimoto do Amapá, o Carlos Alberto. O SETSER, da Associação das Farmácias Agafarma. E do SESTSENAT também. Não, o SETSER, Associação das Farmácias Agafarma. E o SESTSENAT são do Rio Grande do Sul. Também queria falar, Karina Salomone, representando a FebraSul, Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul. Eu queria, fico muito... Deputado Hugo. Hugo Leal, deputado Hugo Leal, deputado federal do PSC do Rio de Janeiro. Boas-vindas também, deputado. Rogério Schroeder, também presente, queria agradecer a presença de todos. Fico muito honrada com uma representação tão grande do meu Estado, com uma valiosa contribuição, com os demais também Estados que estão presentes. E passo, por fim, então, a palavra ao doutor José Luiz Dantas Mestrinho, que é diretor de Assuntos Parlamentares da Associação Médica Brasileira, para encerrar esse debate. Já estão inscritos a senadora Vanessa, que tem preferência por ser, junto comigo, uma das requerentes, o senador Paulo Davim, também requerente, o senador Valdemir Mocca. Com a palavra o doutor José Luiz Dantas Mestrinho.
Bom dia a todos. Senadora, eu quero agradecer em nome da Associação Médica Brasileira o convite. E aqui eu fui hoje de manhã cedo capturado pelo... Capturado é a palavra correta. Pelo nosso presidente para representá-lo para o problema de doença na família. Mas aqui, frente de tudo, eu me sinto em casa. Me sinto em casa por três motivos principais. Primeiro, eu sou amazonense de nascença, da onde está a nossa senadora Grazioti. Eu morei no Rio Grande do Norte, onde me criei, onde o senador Paulo
seu colega médico.
Médico também. E a senhora, a conhecida de longa data, que ela perguntou, mestrinho, você tem moto, não tem? Eu disse, eu tive. Então, você vê que faz tempo que a gente tem um conhecimento. Mas nós estamos...
Você que pesca muito lá no Mato Grosso.
Mas depois de tudo que eu vi aqui, que foi falado, resta pouco a falar. Eu podia até usar o direito constitucional de ficar calado,
não, não,
que tá tão
não,
em moda,
nós,
né?
Nós não gostamos disso aqui, não, doutor, pelo contrário. Aqui não.
Mas, tirando a brincadeira, a oportunidade de falar por último traz algumas facilidades, porque a gente pode, às vezes, resumir um conteúdo tão ricamente apresentado aqui nessa reunião. O cenário é um cenário de guerra. É um cenário grave que nos assusta, é que até hoje não foi tomada uma decisão para que essa carnificina seja estancada. Nós temos assistido coisas brutais. Eu sou cirurgião. Eu poderia ter trazido aqui para projetar cenas horripilantes, de pessoas sem cabeça, pernas amputadas, os intestinos expostos. Podia ter sido tudo colocado, mas eu acho que não valia a pena nós nos expormos a tanto disso. A Associação Médica Brasileira, ela está produzindo uma diretriz, essa diretriz ela norteia geralmente o Ministério da Saúde e as especialidades numa doença que é uma doença nova, é a doença do trauma. A doença do trauma, o Zé Teles participa bastante disso, por trabalhar em terapia intensiva, e tem a sociedade desenvolvida, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgião, a Medicina Intensiva, a Sociedade de Ortopedia e Reabilitação, a Sociedade de Anestesiologia e, principalmente, a de Neurocirurgia, Neurologia e Neurocirurgia. Então, a bem da verdade, nós temos uma situação grave, e grave em todos os setores, seja da parte política, seja do dever do Estado, seja da participação da sociedade para cobrar e para exigir. Uma vergonha da gente ouvir que há um contingenciamento que poderia ser utilizado para bem da educação. Então, eu gostaria apenas de, quando foi falado, componentes das causas do acidente de trauma, é bom a gente lembrar que os componentes são vários. É o veículo que é mal cuidado, é o condutor que é despreparado, é o usuário e o pedestre também que não se atuam, não prestam atenção no que estão fazendo, é a malha viária que é sucateada, é totalmente despreparada para receber motorista, o álcool e as drogas, que são também outra calamidade, e o excesso de velocidade. Tudo isso suportado pelo transporte público deficiente, que nos obriga a ter uma moto, como eu tive moto também, durante 12 anos, para poder me deslocar com facilidade para ir trabalhar. Então, essas coisas todas foram colocadas hoje aqui com muita clareza e com muita sabedoria, e que a gente precisa ter, primeiro, uma organização, senadora, para poder levar isso adiante. Nós precisamos ter o planejamento, nós precisamos ter a educação, a fiscalização e a punição. Disso tudo, o fundamental são dois pontos. Primeiro, a prevenção é básica disso. Nós gastamos, jogando dinheiro todo ele fora, porque nós não temos uma política de prevenção para acidentes, não só de moto, todos os acidentes que nós estamos acostumados a assistir e ver. E segundo é o primeiro atendimento. Primeiro atendimento, Paulo Davi, que é cardiologista, o Teles, que é intensivista, sabe perfeitamente que a partir daí é que vai resultar menos morbidade, menos mortalidade. Isso é claro, bastante claro. Nós temos aqui alguns dados que já foram colocados, mas o Brasil é o 10º lugar entre 100 países pesquisados pela Organização Mundial de Saúde em mortes de trânsito.